E falta pouco para a cerimônia do Oscar. No próximo domingo vamos conhecer as escolhas da Academia de Hollywood. E aí, você já assistiu aos indicados? O Oscar influencia nas suas escolhas na hora de assistir a um filme? Você costuma gostar das indicações? Concorda, não concorda? Vamos bater um papo com o crítico de cinema, Leonardo Luiz Ferreira, que está na linha com a gente. Boa tarde, Leonardo, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC pra gente bater um papo sobre o Oscar, né?
Claro.
E Leonardo, qual a sua expectativa aí pro Oscar esse ano? Entre os filmes indicados, você tem aí algum favorito?
A gente sempre tem aquela coisa de o favorito pelas pesquisas, pelo que a gente acha, e um favorito do coração, né? Então, assim, o favorito, a melhor filme, é o A Forma d'Água, do filme do Guillermo del Toro, uma metáfora que junta história em quadrinhos, cinema fantástico, e é um filme muito interessante, que ganhou o Festival de Veneza. Em segundo lugar, nas pesquisas, que pode roubar esse Oscar da Forma da Água, é o Três Anúncios para um Crime, que é um filme sobre uma investigação sobre ódio, violência, vingança. Os filmes já estão, todos se passaram aqui em circuito. E meu filme favorito mesmo do Oscar é o Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson. Mais um filme que junta essa parceria com o Daniel Day-Lewis, e foi alardeado que seria o último filme do Daniel Day-Lewis. Eu acho um trabalho magnífico dele, um trabalho magnífico do Paul Thomas Anderson, repetindo a parceria que eles fizeram com Sangue Negro, que ele recebeu o Oscar. E é um filme sobre o universo da moda, mas também sobre obsessão, relacionamento obsessivo, dependência. É um filme muito interessante que entrou em cartaz aqui na semana passada.
Uhum.
Então fica girando em torno
desses três né?
Minha expectativa é quem vai sair com o maior número de Oscars no próximo domingo.
Uhum. E o Oscar tem isso, né? As indicações, elas têm esse peso comercial, né? Tem o peso até também político agora, né? Nessas questões que a gente está discutindo, e tem também o peso do investimento que se faz, né? Nesses filmes. Você acha que esse ano o Oscar, ele pode ser um pouco mais democrático, já que ele tem esse histórico aí de premiar poucas mulheres, poucos negros, né? Você acha que esse ano ele tem aí indicações de que ele pode ser um pouco mais diverso?
Na própria questão das indicações, ele foi muito diversificado. O Oscar foi muito criticado durante a cerimônia de 2016, que aí criou-se aquela hashtag o Oscar So White, o Oscar muito branco, né?
Uhum.
E que tinham excluído todos os negros de indicações para atores, para diretor, enfim. Em 2017 já começou a se modificar, e agora com certeza houve uma diversificação muito grande. Tivemos um peso dos escândalos dos assédios sexuais. Muita gente acha que algumas indicações não aconteceram por causa do assédio sexual, por causa dessa questão da polêmica que se gerou em torno disso. Tem um peso, com certeza, político também. Mas acho que é importante a questão da pluralidade do gênero, de abraçar filmes, tanto grandes produções quanto pequenas produções. Isso é interessante. Então, acho que há uma questão, sobretudo na categoria de melhor filme, que houve uma distribuição de filmes de diferentes produções, diferentes diretores, diferentes gêneros, que abarcou melhor o universo cinematográfico. E claro que a gente fala do Oscar, que é a principal premiação do cinema, de reconhecimento, e cada indicado leva uma chancela, quer dizer, o filme a ser visto. Então isso é interessante, que o espectador busca filmes que ele não assistiria normalmente, só por ele estar indicado ao Oscar. Então é curioso que temos um filme como Corra, que é um dos grandes filmes para mim da temporada de 2017, que é um filme de terror na sua superfície, mas que ele discute o racismo, discute a violência, discute muitas coisas. É um filme muito forte, é um filme que a maioria das pessoas não assistiria por se tratar de um filme de gênero, um filme de terror, e é ele, com essa chancela de melhor filme de indicação ao Oscar, ele passa a ser um filme a ser visto. E algumas outras semelhanças que a gente vê, dá para traçar paralelos entre os indicados ao Oscar, que me chamam a atenção. O Me Chame Pelo Seu Nome, junto com o Lady Bird, que são dois filmes sobre ritos de passagem, de identidade, de questões sexuais, São dois filmes que dá para traçar um paralelo bem grande, duas produções menores. O Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo, foi pouco alardeado. Ele é um filme produzido pela RT Features, que é uma produtora brasileira,
uhum.
É uma produtora capitaneada pelo Rodrigo Teixeira. Então, ele está apostando no mercado internacional, isso é muito interessante. Também é um dos filmes a se ver do Oscar, um grande filme. Merece.
Com certeza. É o meu preferido até agora, mas eu acho que também tem pouca chance, justamente por ser um filme mais independente, assim, que tem menos recursos para sua divulgação, né, para sua campanha, porque isso também influencia na escolha do melhor filme, né? Esse investimento que é feito na campanha, no marketing.
Uhum. Sim, sem dúvida. E aí todos esses filmes acabam com os filmes menores, não tem um investimento tão grande.
Uhum.
E a questão é sempre o filme que é mais visto, né?
Uhum.
O Oscar, na verdade, ele contempla muito isso. São os filmes mais vistos, as interpretações mais assistidas. Então, porque é uma votação da indústria. Então, na indústria, em termos de promoção do filme, em termos de acesso ao filme, com certeza o filme que esteve em mais salas, que teve um maior público, ele tem muito mais chances de acabar sendo premiado do que outros filmes menores. Mas o que eu acho que o interesse, assim, que é mais importante, pelo menos para mim, e por isso que eu acho importante, claro, o Brasil ter uma indicação em filme estrangeiro, é porque joga uma luz uhum. para filmes menores, filmes que não têm tanta publicidade, e eles passam a ser desejados e esperados por outros espectadores que não assistiriam esse tipo de filme.
Uhum.
Então eu sempre ressalto no Oscar, é muito importante a gente falar, da categoria do Oscar de filme estrangeiro, para mim é a principal categoria, a categoria mais difícil, porque nós temos filmes do mundo todo competindo, filmes maravilhosos, na maioria das vezes filmes melhores do que os indicados em outras categorias. Então é uma categoria emblemática, que a gente já teve vitórias, por exemplo, do Bergman, teve vitórias do Fellini, Almodóvar,
uhum.
e tem também alguns diretores grandes que não receberam esse Oscar de filme estrangeiro, porque a disputa é tão grande que fica difícil até uma indicação.
Uhum.
Então esse ano nós temos filmes muito fortes, muito marcantes, todos já foram exibidos no circuito brasileiro, alguns estão ainda em cartaz. E então, é uma categoria em aberto, assim, eu não aponto um favorito. A Mulher Fantástica do Chile, Corpo e Alma da Hungria, O Insulto do Líbano, que é o primeiro filme do Líbano a ser indicado ao Oscar, O Sem Amor da Rússia e o The Square Arte da Discórdia da Suécia. E vários outros grandes filmes acabaram ficando de fora. Então
uhum.
é uma categoria também muito interessante que faz com que esses filmes sejam difundidos, distribuídos não só pelos Estados Unidos, como em diversos outros países, inclusive no Brasil, todos foram distribuídos aqui. Isso é muito interessante, atrair essa atenção também para filmes estrangeiros relevantes.
Com certeza. Então, Leonardo, é inegável, né, essa influência que uma simples indicação
sim.
pode ter sobre, em termos de prestígio, aumento da arrecadação de ingressos, né, aumento dos cachês também dos artistas, para um filme, né? E isso então muda a carreira de um filme ter sido indicado, simplesmente indicado.
O que a gente tem um histórico, por exemplo, do filme estrangeiro é o seguinte: o diretor que vence a categoria de filme estrangeiro normalmente é convidado a fazer um filme em Hollywood.
Uhum.
No caso do Almodóvar, ele venceu e ele não quis fazer um filme ainda em Hollywood, é um projeto em aberto. Por conta da questão da língua, ele achou que não ia conseguir se adaptar,
uhum.
mas nós temos vários casos de tanto diretores indicados quanto diretores premiados na categoria estrangeiro que receberam inúmeros convites para ir para Hollywood, a maioria foi para Hollywood, fez algum filme e se não deu certo, voltou para o seu país de origem, e no caso dando certo ele continua a filmar lá, então abre essa oportunidade de carreira para o cineasta. Então isso é bem bacana.
Além, é claro, de ser uma diversão assistir aquela cerimônia, pelo menos os primeiros minutos, né? Depois ela fica um pouco cansativa, para a gente conferir aí os protestos, as injustiças, as surpresas, né? Comentar aí as gafes que têm acontecido também, como no ano passado. E a gente vai conferir então isso no próximo domingo, na cerimônia do Oscar. A gente agradece muito aqui a participação do crítico de cinema Leonardo Luiz Ferreira. Leonardo, muito obrigado pelo papo com a gente e uma ótima tarde para você.
Muito obrigado, uma boa tarde, um bom fim de semana. Obrigado.
Valeu, uma ótima tarde e ótimo fim de semana cinematográfico, né, para a gente aí, que ainda dá tempo de conferir vários aí dos indicados que estão em cartaz aqui no Rio de Janeiro. De mulheres que